O Brasil tem 16 milhões de pessoas vivendo com diabetes. O diabetes sem tratamento pode desencadear doenças graves e incapacitantes, uma delas é a cegueira.
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 80% dos casos de cegueira no Brasil estão ligados ao diabetes e poderiam ser evitados. Vanessa Pirolo, da Coalização Vozes do Advocacy em Diabetes e Obesidade, está conosco para falar sobre esse assunto. Bom dia, Vanessa. Seja bem-vinda ao Conexão Senado.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Gesiel. Espero que vocês estejam bem, viu?
Obrigada, Vanessa. Por que que é importante para o diabético consultar o oftalmologista e com que frequência essas consultas precisam ser feitas?
A retinopatia diabética, Raquel, ocasiona, assim, muitos problemas sérios, né? Nós temos muitos problemas que, por exemplo, com relação aos rins, com relação ao coração, ocasiona insuficiência cardíaca, a nefropatia, que, assim, a pessoa muitas vezes precisa fazer hemodiálise quando está mais avançado, e também afeta a nossa visão. Então, a retinopatia, na verdade, ela vai correndo os vasos sanguíneos do nosso corpo e, no caso da retina, ele também ocasiona esse problema. E aí, hoje, a gente sabe que, inclusive, ocasiona mais de 150 casos no Brasil, 150 mil novos casos no Brasil por ano. Então, quando a pessoa consegue diagnosticar precocemente a retinopatia, ela consegue converter a progressão da doença, estagnar com o tratamento ou muitas vezes até retornar boa parte dessa visão. E a frequência que você perguntou seria, no mínimo, a pessoa com diabetes deveria ser encaminhada para o oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. Só que muitas vezes a maioria da população brasileira é tratada pelo clínico geral, porque nós não temos endocrinologistas suficientes para o país inteiro. Então, o que acontece? Ele não tem conhecimento suficiente e ele muitas vezes não encaminha para o oftalmologista. Então, assim, nós fizemos essa campanha para sensibilizar os médicos também a encaminhar para o oftalmologista, porque quanto mais precoce é diagnosticada a retinopatia, mais fácil o tratamento e menos custos para o SUS.
Pois é, eu queria falar exatamente nessa questão do SUS, Vanessa. Com relação ao acesso, o diabético hoje consegue a consulta com o oftalmologista no SUS?
Ele consegue, sim, Gisele, mas o grande problema é que a gente tem uma fila imensa, tá? Então, por exemplo, no município de São Paulo, nós entre, por exemplo, se você ligar hoje para acessar, para conseguir marcar uma consulta, você vai conseguir por volta de 8 meses para você fazer a consulta e ao mesmo tempo fazer o exame de fundo de olho, que é para diagnosticar se você tem ou não a retinopatia diabética. Porque o grande problema hoje, em muitos municípios, e essa fila está em Botucatu, tem vários municípios do estado, e estão, e a gente tem, como a coalizão, em 24 organizações de diabetes no país, a gente percebe que essas 24 organizações, sendo do Maranhão até Porto Alegre, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, elas têm o mesmo problema. Existe uma fila muito grande que aumentou depois da pandemia com a suspensão dos ambulatórios de oftalmologia e as pessoas estão tendo muita dificuldade. Então, por exemplo, se eu ligar hoje, para pedir, uma pessoa que tem já uma dificuldade visual, ela também vai ligar hoje e nós vamos competir pela mesma vaga para ter acesso. E o que vai acontecer? Ela vai ter uma progressão da doença e eu vou fazer uma rotina, uma consulta de rotina. Então, nós estamos competindo por uma vaga, sendo que as pessoas que já têm uma dificuldade visual, elas não conseguem no sistema de regulação falar, olha, eu tenho uma dificuldade visual, eu posso ter essa prioridade? Não, ela não vai ter essa prioridade na fila. Então, a gente precisa, a gente foi até o Ministério da Saúde na semana passada, conversamos com ele, agora é uma equipe totalmente nova, então a gente teve que pautar de novo, porque a gente já tem conversado com o Ministério da Saúde há algum tempo, e mesmo assim, agora com a equipe nova, eles vão começar a pensar quais são as estratégias agora para facilitar o acesso ao oftalmologista, porque eles têm, o Ministério da Saúde tem dispensado recurso para melhorar essas filas de atendimento, as cirurgias, mas infelizmente eu tenho estado em alguns municípios de São Paulo, esse dinheiro não faz nem cócegas, assim. Então é bem complicada essa questão e eles estão a par da situação, porque na quinta-feira nós estivemos com eles.
Certo, Vanessa, como que a pessoa então que sofre desse problema pode ter acesso ao oftalmologista, a não ser no SUS, né? Como que a pessoa pode procurar essa ajuda, então, se ela está sentindo que realmente precisa procurar, ou se na verdade, assim, ela pode nem ter percebido, né, nenhuma diferença na visão, mas para fazer essa consulta aí de rotina, né, ela que tem diabetes?
Então, ela precisa ligar, marcar na sua unidade de saúde. Se ela sentir alguma dificuldade visual, ela tem que relatar ao ligar e pedir para ser atendida o quanto antes. Se ela não conseguir ser atendida, ela tem que ligar na ouvidoria do município. Então, cada município tem sua ouvidoria, ela pode acessar e pode pedir, pode mandar um e-mail para falar sobre essa questão. Eles têm uma tendência de dar uma prioridade para essa pessoa, mas isso não é regra, porque o SUS tem uma equidade e não pode passar na frente. Mas a partir do momento que essa pessoa constata que ela tem uma dificuldade visual, ela tem que correr contra o tempo. Então, o que a gente pede para todo mundo hoje, assim que você tem o diagnóstico de diabetes, já vai procurar o oftalmologista. Então, essa campanha é para sensibilizar que a gente está fazendo, tanto as pessoas com diabetes, para que possam consultar o oftalmologista, como também a gente está fazendo essa campanha para sensibilizar os profissionais de saúde a indicar o oftalmologista, porque a gente não quer onerar mais o SUS, a gente quer simplificar. Mas para simplificar, a gente precisa trabalhar a prevenção. Então, por isso que a gente está tentando fazer programas que a gente possa facilitar esse acesso ao oftalmo.
Vanessa, você falou agora há pouco sobre essa coalizão Vozes do Advocacy, que reúne mais de 20 associações brasileiras em defesa dos diabéticos. Muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa coalizão e já aproveita também e fala mais sobre essa campanha nova, alertando aí os riscos aí para a retinopatia diabética.
Sim, claro. O que acontece, Gisele, é que assim, nós montamos a coalizão no final de 2021. E a ideia nossa é reunir 24 organizações de diabetes que tem no país, para a gente dar vozes a todas elas, tanto no âmbito municipal como estadual. O federal, eu sou a líder de todas elas para levar as demandas para Brasília e para a gente conseguir melhorar o acesso em nível federal. E o que acontece é que a gente resolveu fazer essa campanha da retinopatia diabética, inclusive o mote dela, eu convido todos os ouvintes da rádio entrarem no vozesdoadvocacy.com.br, lembrando que advocacy no final é C-I-Y, acessarem a nossa campanha, porque a campanha tem o intuito de alertar as pessoas sobre o perigo da retinopatia diabética, sobre os 150 mil novos casos. Como a Raquel até comentou também, a Organização Mundial da Saúde comenta que 80% dos casos poderiam ser evitados se fizesse a prevenção, ou seja, se fizesse essa consulta com um oftalmologista. Então, e ao mesmo tempo, ter um controle direitinho do diabetes. Então, se a pessoa precisa ter a hemoglobina glicada, o exame de glicemia em jejum, controlado. Então, a gente pede para todo mundo fazer o controle correto, para que não apareçam as complicações, entre elas a retinopatia. Então, e essa campanha que nós fizemos, até que tem a presença do Dr. Arnaldo Bordon, que ele é presidente da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro, e 3 depoimentos de pacientes, são pessoas que têm retinopatia diabética, Diana Barreto, a Fátima Beleza e a Beatriz Cunha. Nós a convidamos porque elas, as 3, tiveram muita dificuldade de acesso ao oftalmologista. Então, nós queremos sensibilizar o governo sobre a importância desse projeto nacional para reduzir as filas de acesso ao oftalmologista, ao exame de fundo de olho, ao tratamento. Aí a gente precisa também sensibilizar o governo para investir mais na contratação de oftalmologistas, para ampliar o acesso a todos eles. E assim, com esse investimento, a gente tem certeza que vai desonerar o SUS. A gente tem certeza que a gente vai ter pessoas, porque a coalizão veio com o sentido de levar as vozes das pessoas para o governo, levar as demandas, levar as dificuldades de acesso ao tratamento, para a gente aprimorar. E ao mesmo tempo desonerar o SUS, porque a gente sabe que a pessoa que tem retinopatia diabética, ela fica improdutiva se ela não conseguir enxergar. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai pedir aposentadoria precoce. E aí ela ficando dependente, vai precisar de um cuidador, vai ter essa dependência, ela vai perder a autonomia dela e vão ser pessoas muito mais infelizes. A gente sabe disso. Porque a pessoa, a gente tem a Fundação Dorina Novinho, inclusive é parceira do nosso projeto, a Retina Brasil também, e ela faz um trabalho assim lindo com relação à capacitação das pessoas para que elas consigam ter uma autonomia mesmo com dificuldade visual. Mas para que chegar nesse ponto se nós podemos trabalhar a prevenção? Então a campanha vem com esse mote, Voz do Advocacy, a ideia é uma organização que vai levar todas as demandas com relação às pessoas com obesidade, com diabetes e com as complicações, para a gente aprimorar o tratamento de todas elas, porque o que mais queremos é que todas elas tenham qualidade de vida.
Vanessa Pirolo, essa campanha do Vozes do Advocacy é fantástica, principalmente no quesito da informação, espalhar essa informação. A gente tem 16 milhões de pessoas no Brasil vivendo com diabetes e muitas delas, acredito que nunca ouviu falar sobre essa questão de que pode, de repente, ficar cega, ficar sem a visão, porque teve a retinopatia diabética e não sabia como é que fazia esse tratamento. Então, acho que essa informação que o Vozes do Advocacy faz é importantíssima para que as pessoas possam ter cada vez mais a possibilidade de terem acesso a um tratamento e, como você bem falou aí, também tirar essa pressão com relação ao SUS, porque uma vez que a pessoa tem essa informação, fica muito mais fácil dela ir atrás desse tratamento. Obrigado, viu, Vanessa, e parabéns por esse trabalho que vocês fazem.
Muito obrigada e obrigada pelo espaço, viu?